As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem de 74 anos foi encontrado sem vida dentro da sua habitação situada na rua Doutor Joaquim Jacinto, em pleno centro histórico de Tomar. O alerta foi dado pela tarde desta sexta-feira, sendo que foram mobilizados os bombeiros nabantinos e ainda a Polícia de Segurança Pública, que tomou conta da ocorrência. Entretanto, por aquilo que a ERTE apurou junto de fonte da Divisão Policial de Tomar, tudo aponta para morte natural, pelo que não foi chamada a Polícia Judiciária. O corpo tinha sinais de que o óbito já tinha acontecido há alguns dias. Há 50 novas infecções no Médio Tejo, num dos piores registros desde fevereiro último. Só em Torres Novas foram detectados 20 desses contágios, enquanto 8 dizem respeito a Alcanena, 7 em Orém, 5 em Tomar, 4 no Entroncamento, 3 em Abrantes, 2 em Vila Nova da Barquinha e 1 em Ferreira do Zêzere. No total regional já se contabilizam 13.940 casos, 460 ainda em curso. O número de altas ficou na mesma, 13.096, assim como as mortes associadas à pandemia, 384. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como concelho com o maior número de casos ativos, no total de 96, seguindo Sorém com 78 e Tomar com 76. És os dados atualizados desde o início da pandemia. Ora, em 3.232 infecções, 3.070 recuperações, 84 óbitos, 78 infecções ativas. Tomar, 2.655 casos, com 2.523 recuperados, 56 óbitos, 76 infecções ativas. Torres Novas, 2.162 casos, 2.005 recuperações, 61 mortes, 96 infecções ativas. Abrantes, 1.721 infectados, 1.603 estão curados, 69 mortes, 52 infecções ativas. Entroncamento, 1.219 infecções, 1.135 recuperados, 23 mortes, 61 infecções ativas. Alcanena, 1.108 casos, 1.037 recuperações, 40 vítimas mortais, 31 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 630 casos, 601 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Mação, 463 infecções, 434 recuperadas, 16 óbitos, 13 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 293 casos, 279 dos quais dados como curados, 9 mortes, 5 infecções ativas. Constância, 248 infecções, 219 das quais recuperadas, 4 mortes, 25 infecções ativas. E Sardual, 209 casos, 200 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entroncamento, Torres Novas e Alcanena estão em risco de propagação muito elevado, tendo em consideração o critério da Direção-Geral da Saúde. Assim dizem os recentes indicadores, com base na atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que coloca, por exemplo, a cidade dos comboios com uma incidência cumulativa de 302,9 casos por 100 mil habitantes, enquanto o território do Almonda tem 281,1. Já Alcanena tem 240,4. Aliás, nos últimos 3 dias, foram detectados impensáveis 40 contágios em Torres Novas, naquela que é a pior sequência de todo o distrito de Santarém desde fevereiro último. Tomar, por sua vez, também não tem razões de tranquilidade, uma vez que soma 208,5 infecções por 100 mil habitantes, neste caso com um risco elevado. O pior concelho do Médio Tejo, ainda assim, continua a ser Constância, que acumula 894,4 casos, ainda que esteja em tendência decrescente comparativamente com as outras realidades já citadas. Nesta lista indesejada seguem-se Mação, 202,6 casos, Ferreira do Zêzere, 153,8, Orém, 152,5, Abrantes, 133,9, Sardual, 113,4 e Vila Nova da Barquinha, 56,9.
Rádio Air, informação.
O concelho de Tomar está em risco máximo de incêndio, assim como a globalidade do Médio Tejo. A indicação é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, avaliação que estará em vigor até esta segunda-feira, pelo menos. Desta forma, há um conjunto de cuidados a ter em consideração. Desde logo, a proibição na realização de queima de sobrantes. Para além disso, também está proibida a utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas ou nos locais devidamente autorizados para o IFA. efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como fumigar ou desinfestar em apiários, exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas. É também proibido utilizar motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Evite o uso de grades de discos. Ainda que tenha uma incidência cumulativa que colocava o concelho no risco elevado, a verdade é que Tomar escapou a medidas restritivas mais duras face ao novo quadro divulgado pelo Governo. É um facto que a situação de calamidade foi prolongada até 31 de agosto em todo o território nacional, mas, por outro lado, houve registro para a alteração de medidas aplicáveis, sendo que as maiores novidades se centram na eliminação das limitações à circulação na via pública a partir das 23 horas. Desta forma, o Governo determinou que os espetáculos culturais em recintos de natureza fixa passam a ter uma lotação de 66% da respectiva capacidade. O teletrabalho passa a ser recomendado em todo o território nacional, sempre que as funções em causa o permitam. Os estabelecimentos de restauração e similares ou os equipamentos culturais e desportivos passam a funcionar de acordo com o horário do respectivo licenciamento, com o limite das 2 da manhã, ficando excluído o acesso ao público para novas admissões a partir da 1 da madrugada. No que respeita ao número de pessoas por mesa nos restaurantes, passa a aplicar-se em todo o território nacional continental a regra do máximo de 6 pessoas por mesa no interior ou 10 pessoas nas esplanadas. Passam a ser aplicáveis em todo o território nacional as regras que vigoravam nos municípios de risco elevado e muito elevado relativamente à testagem ou apresentação de certificado digital Covid para efeitos de serviço de refeições no interior dos estabelecimentos de restauração aos sábados, domingos e feriados, bem como às sextas-feiras, a partir das 19 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, foi o palco para a assinatura dos protocolos de constituição de 110 equipas de intervenção permanente, formadas por 510 bombeiros profissionais, sessão presidida pela Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar. A criação destas 110 EIPs eleva para 516 o total de equipas já protocoladas, o que corresponde a um crescimento para o triplo, face às 169 estabelecidas até ao final de 2016. Estas 110 novas EIPs, a criar em 88 municípios dos 18 distritos de Portugal continental, correspondem a 7 primeiras equipas, 102 segundas equipas e uma terceira equipa. Estão atualmente a funcionar 359 EIPs, envolvendo um total de 1.807 operacionais. As EIPs são formadas por bombeiros profissionais e caracterizam-se pela sua elevada especialização, com conhecimento em valências diferenciadas para atuarem em diferentes cenários. No período de intervenções, registro para as palavras de Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que começou por dirigir palavras elogiosas à Mação pela forma como tem encarado as questões de proteção civil.
É que este município, dentro do seu espaço territorial, ao longo dos anos, foi um município que efetivamente deu nas vistas, por muitas e variedíssimas razões, mas uma, principalmente, pela sua preocupação na prevenção estrutural do seu município no que à floresta diz respeito. Infelizmente, uns anos depois, acabamos por ver muitas vezes dramaticamente este concelho envolvido num incêndio que quase o varreu de extremo a extremo. Eu sei como essas coisas acontecem ou como elas são, porque também fiz parte da estrutura autárquica durante muitos anos e passei por alguns momentos desses. E eu disse cá para mim, isto é injusto. Todos os concelhos merecem, nenhum merece, obviamente, mas este era o que menos merecia.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, catalogou os protocolos estabelecidos como muito importantes, justificando esta análise com uma maior transmissão de segurança às pessoas.
Que reputamos de naturalmente importantes, por muito daquilo que já aqui foi dito, mas principalmente por termos a garantia que a partir destes dias, as corporações e os municípios que os assinaram, e no caso concreto de Mação, com este reforço, demais esta equipa, estamos a transmitir mais segurança às pessoas e essa transmissão de segurança é efetiva. Tenho dito muitas vezes e partilhado muitas vezes a minha enorme preocupação com o futuro da proteção civil em Portugal e com o futuro da proteção das pessoas, principalmente em territórios de baixa densidade e cada vez mais despovoados, como ainda infelizmente anteontem todos tivemos esse conhecimento. Como há pouco partilhava aqui com algumas pessoas, chega a ser dramático quase irónico, trágico, que o município do país mais perto de Mação que não tenha perdido população seja Benavente, ou seja, seja Lisboa. E aquilo que muitas vezes me atormenta, eu tenho dito muitas vezes até aqui neste palco, que futuro terá este território, terão estes territórios com este despovoamento, e que futuro terão também muitos e muitos corpos de bombeiros deste país, onde em muitos locais será extraordinariamente difícil encontrar jovens e pessoas capazes de responder à proteção dos cidadãos que continuam a viver nestas terras.
A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, fechou a sessão admitindo que a assinatura do protocolo em Mação é o culminar de um desejo pessoal. Recuou até 2017, ano dramático, em Mação.
Sr. Presidente, é um gosto estar em Mação. Cumpre-se, e voltando às notas pessoais, cumpre-se um desejo meu, que era conhecer melhor esta terra e conhecê-lo assim. Porque, efetivamente, 2017 foi um ano terrível para todos nós. E, envolvidos estes anos, hoje olho para trás e penso que foram muitas as horas em que o horário nobre das televisões deste país oscilou entre o seu rosto e o meu rosto, quase sempre pelas piores situações, pela situação dramática que o país vivia naquela altura. E confesso que foram inúmeras as vezes que tive vontade de falar consigo pessoalmente, até para poder explicar melhor alguma situação, mas enfim, o tempo vai passando e aquele ano passou. Depois, entretanto, Mação voltou a enfrentar em 2019 novas situações de incêndios florestais, e essa oportunidade acabou por nunca acontecer, mas hoje finalmente conhecemos pessoalmente. E queria agradecer-lhe a enorme gentileza e a sua disponibilidade de ter acolhido esta cerimónia, que se realiza hoje com uma semana de atraso, mas penso que todos compreenderão o motivo pelo qual a primeira cerimónia que estava agendada para a semana passada, para a semana anterior, não ter tido lugar, e teve a ver, obviamente, com o falecimento na véspera de dois bombeiros, do Corpo de Bombeiros de Vinhais, que estavam ao serviço do dispositivo especial de combate a incêndios, e portanto considerámos que não era de todo oportuno manter esta cerimónia, já que era uma cerimónia de bombeiros e para bombeiros, e não sendo propriamente uma festa, não deixa de ser um momento de celebração. E, portanto, aqui ficam as minhas desculpas e os meus agradecimentos pela forma rápida como acolheu esta enorme alteração.
À semelhança do que acontece em Tomás, enquanto concelho, também as 11 freguesias que compõem o território nabantino perderam população relativamente a 2011. Assim dizem os dados preliminares dos censos 2021, estudo onde, além da Ribeira e Pedreira, menos 17,7%, a Ceiceira, menos 17,1% e Casais Alviubeira, menos 14,7%, são as que maior impacto sentiram nesta variação. Também em perda de residentes, mas com uma menor carga percentual, estão Serra Junceira, menos 5,2%, e São João Batista, Santa Maria dos Olivais, menos 6,9%. Vamos então a números. Além da Ribeira Pedreira, desceu de 1.303 habitantes para 1.081. A Ceiceira tinha 2.945 pessoas em 2011, agora tem 2.441. Casais Alviubeira passou de 2.965 para 2.530. Carregueiros desceu de 1.179 residentes para 1.067, menos 9,5%. Madalena Bezelga perdeu 14,1%, de 3.990 pessoas passou para 3.426. Olaias tinha 1.415 residentes, agora tem 1.219, menos 13,9%. Paialvo passou de 2.599 pessoas para 2.236, menos 14%. Sabaxeira tinha 955 pessoas e agora tem 844, menos 11,6%. Em 2011, residiam 18.209 pessoas em São João Batista, Santa Maria dos Olivais, que agora tem uma população de 16.947, menos 6,9%. Por sua vez, São Pedro tinha 3.027 habitantes, agora tem 2.681, menos 11,4%. Já Serra Junceira passou de 2.080 pessoas para 1.962, menos 5,2%. No global concelhio, recorde-se, Tomar perdeu 10,4% da população que tinha em 2011, passou de 40.677 pessoas para 36.444.
Rádio R. Informação.
Uma boa notícia para todos os torrejanos. Foi desta forma que Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, deu conta de um projeto que está em marcha e que visa a edificação de 60 apartamentos na zona envolvente ao McDonald's. O autarca disse mesmo que este investimento é uma mensagem para os jovens do concelho e fora dele que pretendam alugar ou adquirir habitação.
Mas é uma boa notícia, quero acreditar que sim, para todos os torrejanos, porque está a ser elaborado e está praticamente o processo concluído, que na zona do McDonald's, no espaço onde está a Casa das Sandes, do Leitão e todo o espaço que está aí da antiga ODIP Acneri, que há um projeto com pernas para andar e que vai ser implementado para 60 apartamentos. Onde é que eu quero chegar? E sem demagogia, é que não tem a ver com toda a informação que a vereadora Helena precisa, mas sobretudo uma mensagem, e sobretudo aos jovens de Torres Novas e fora de Torres Novas, que quando se diz que vai haver, que está a haver falta de apartamentos em Torres Novas, há esta componente, assim como da casa que estava abandonada em ruínas degradáveis a caminho do hospital, foi adquirida, está praticamente pronta, e pronta para ser vendida ou alugada, seja como for. Aproveito o momento também para dar estas duas novidades que são importantes para Torres Novas e sinal de que alguém acha que continua a merecer a fazer investimentos na nossa cidade.
As portagens na A23 continuam na ordem do dia, neste caso com as reduções de 50% que o Governo prometeu que iria colocar em prática desde 1 de julho, cenário que não se confirmou. Ou seja, houve, com efeito, uma diminuição de 50%, mas nos preços iniciais e não nos atuais, que já tinham sido objeto de desconto ao longo dos últimos tempos. Este dossiê esteve assim na ordem do dia na audição a Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, que não se livrou de duras críticas, em especial do Maceió Duarte Marques, deputado na Assembleia da República, eleito por Santarém. Em declarações à ERTE, convidado a fazer um balanço desta audição, o eleito do Partido Social Democrata diz ter ficado agora com a ideia de que o Governo nunca quis cumprir aquela que era uma decisão do Parlamento. Agora uso uma expressão em bom português. Perante tudo isto, ficamos assim?
Não podemos ficar assim porque o PSD não vai baixar os braços e admito que os restantes partidos também não vão baixar os braços. E vamos exigir que seja reposta e seja cumprida a lei do Parlamento. Os deputados têm várias possibilidades a seu dispor para poderem fazer algumas diligências mais. Eu espero que os autarcas também se mobilizem, independentemente da cor partidária, porque isto é da mais da justiça para os cidadãos, e sobretudo numa altura em que se percebe que o Governo fala tanto do interior, o que se nota é que cada vez há mais benefícios para quem vive em Lisboa e menos para quem está no interior. Ora, este desconto nas portagens era alguma compensação, até porque estas vias rápidas são, na verdade, os verdadeiros transportes públicos desta população. Se as pessoas de Lisboa têm direito a um desconto de 50% no passo social, as pessoas do interior, as pessoas que usam estas autoestradas das empresas, também merecem um desconto semelhante.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.